Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Domingo, 21 de abril de 2024, quarto de Páscoa. Eu sou Dulce Araújo e esta é a Rádio Vaticano. Para o bom pastor, somos sempre valiosos, afirmou o Papa por ocasião da oração do Regina Celi. Francisco pediu para não acreditarmos na lógica da reivindicação e da guerra, mas no poder do diálogo e da diplomacia para acabar com as guerras. E disse rezar sempre pela paz na Palestina, Israel, Ucrânia. Pediu também orações pela alma do missionário da Consolata, padre Matteo Pettinari, morto de acidente de carro na Costa do Marfim. Era considerado um missionário incansável. Francisco recordou que hoje é Dia Mundial da Oração pelas Vocações e agradeceu às irmãs apostolinas pelo serviço neste sentido. 10ª Assembleia Geral da Caritas Nacional de Cabo Verde chama a atenção para novas formas de pobreza no país. Os dois bispos de Cabo Verde são os primeiros pré-inscritos para o Jubileu dos Jovens no quadro do Jubileu dos 500 anos da Diocese de Santiago e 30 da Diocese de Mindelo. Por ocasião da oração mariana do Regina Celi, ao meio-dia, da janela do Palácio Apostólico, que dá para a Praça de São Pedro, o Papa Francisco teceu algumas reflexões sobre o Evangelho deste domingo dedicado a Jesus, bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Mas em que sentido? Interrogou o Papa, que elucidou.
Essere pastore, especialmente ao tempo de Cristo, não era só um mestiere, era toda uma vida.
Ser pastor, especialmente no tempo de Cristo, não era só uma profissão, mas toda uma vida. Não se tratava de ter um ofício, mas de partilhar jornadas inteiras e também noitadas com as ovelhas, de viver em simbiose com elas. Com efeito, Jesus explica que não é um mercenário, que não se importa com as ovelhas, mas aquele que as conhece. É assim. Ele conhece cada um de nós, nos chama por nome e, quando nos perdemos, nos procura até nos encontrar. E mais, Jesus não é só um bom pastor que partilha a vida do rebanho, é o bom pastor que, por nós, sacrificou a vida e, ressuscitado, nos deu o seu Espírito. É isto que o Senhor nos quer dizer com a imagem do bom pastor. E o Papa acrescentou que Jesus é não apenas guia, chefe do rebanho, mas pensa em cada um de nós como o amor da sua vida. Ou seja, para Cristo sou importante, insubstituível, valho o preço infinito da sua vida, pois Ele deu realmente a vida por mim, morreu e ressuscitou por mim, porque me ama e encontra em mim uma beleza que eu frequentemente não vejo.
Fratelli e sorelle. Quante persone oggi si ritengono inadeguate o persino sbagliate?
Irmãos e irmãs, quantas pessoas hoje se consideram inadequadas ou até mesmo erradas? Quantas vezes se pensa que o nosso valor depende dos objetivos que conseguimos alcançar, do sucesso aos olhos do mundo, dos julgamentos dos outros? Quantas vezes se acaba por se desencorajar perante coisas de pouco valor? Hoje, Jesus nos diz que nós, para Ele, valemos muito e sempre. E então, para reencontrar a nós mesmos, a primeira coisa a fazer é colocarmo-nos na sua presença, deixarmo-nos acolher e levantar pelos braços amorosos do nosso bom pastor. Francisco convidou ainda cada um de nós a se perguntar:
só trovare ogni giorno momento per abbracciare la certezza che dà valore alla mia vita?
Consigo encontrar todos os dias um momento para abraçar a certeza que dá valor à minha vida? Sou capaz de encontrar um momento de oração, de adoração, de louvor, para estar na presença de Cristo e deixar-me acariciar por Ele? Irmão, irmã, o bom pastor nos diz que se o fizeres, redescobrirás o segredo da vida. Lembrarás que o bom pastor deu a vida por ti e que, para Ele, somos todos importantes, cada um de nós e todos nós. Que Nossa Senhora nos ajude a encontrar em Jesus o essencial para viver. A seguir à oração do Ângelus, o Papa recordou que hoje se celebra o Dia Mundial da Oração pelas Vocações, que tem por tema chamado a semear a esperança e a proteger a paz. É uma bela ocasião para redescobrir a Igreja como comunidade caracterizada por uma polifonia de carismas e de vocações ao serviço do Evangelho. E neste contexto, Francisco dirigiu uma saudação aos novos presbíteros da Diocese de Roma, que foram ordenados ontem à tarde na Basílica de São Pedro. Rezemos por eles, pediu. Francisco disse que continua a seguir com preocupação e mesmo dor pela situação no Médio Oriente e renovou o seu apelo a não acreditarmos na lógica da reivindicação e da guerra.
Prevalgano invece le vie del dialogo, della diplomazia.
Prevaleçam, pelo contrário, as vias do diálogo e da diplomacia, que muito podem fazer.
Prego ogni giorno per la pace in Palestina, in Israele.
O Papa disse ainda rezar todos os dias pela paz na Palestina e em Israel e acrescentou esperar que aqueles dois povos possam em breve acabar de sofrer. Francisco convidou ainda a não nos esquecermos da martirizada Ucrânia, que muito sofre devido à guerra. O Papa manifestou também a sua tristeza pela morte num acidente rodoviário na Costa do Marfim do jovem missionário da Consolata, padre Matteo Pettinari, considerado um missionário incansável e que deixa um grande testemunho de generoso serviço. Rezemos pela sua alma, disse. Por fim, o Papa saudou a todos, romanos e peregrinos, da Itália e de outros países, e mencionou, de modo particular, as irmãs apostolinas, às quais agradeceu pelo alegre serviço à pastoral da vocação que desenvolvem.
Le suore apostoline, grazie per il vostro gioioso servizio alla pastorale delle vocazioni.
E a todos o Papa desejou bom domingo e pediu que não nos esqueçamos de rezar por ele.
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me.
Em relação ao missionário italiano, padre Matteo Pettinari, para cuja alma o Papa pediu que rezemos, de salientar que ele era originário da província de Ancona, no centro da Itália, tinha 42 anos de idade, era da Ordem dos Missionários da Consolata e estava em missão na Costa do Marfim desde há 13 anos. Faleceu no dia 18 de abril numa colisão entre o seu carro e um autocarro em Niakara, centro-norte do país. A notícia da sua morte foi difundida na sexta-feira, 19 de abril, pela Cúria Geral dos Missionários da Consolata, que afirmou numa nota rogar ao Senhor em comunhão fraterna pelo seu descanso. De entre as obras impulsionadas pelo padre Matteo Pettinari está a igreja paroquial Josef Mukasa, na aldeia de Dianra, diocese de Odienê, no norte da Costa do Marfim. Concluída em 2019, após 3 anos de trabalho, a construção desse local de culto contou com a participação da população local. Em 2022, padre Matteo colaborou com a Vatican News no projeto de conscientização sobre a vacinação contra a Covid-19, que foi atuado em 2 países, a Costa do Marfim e a República Centro-Africana. Em Cabo Verde, terminou sexta-feira, 19 de abril, a 10ª Assembleia Geral da Cáritas Nacional, que esteve reunida nos dias 17 e 18 com representantes das Cáritas de diferentes níveis para conhecer e dar a conhecer as ações no terreno e projetar ações para um futuro melhor e juntos. Presentes os 2 bispos de Santiago e de Mindelo, Dom Arlindo Furtado, como presidente da Assembleia, e Dom Hildo Fortes, como presidente da Cáritas Cabo-Verdiana. Presente esteve ainda a ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, que tem também a tutela da relação entre o Estado e as confissões religiosas. Quem falou deste encontro à Rádio 9 de Maria é o bispo de Mindelo, Dom Hildo Fortes.
O nosso encontro tem a primeira parte que é apresentar relatórios. Relatórios da Cáritas Cabo-Verdiana, os projetos que foram apoiados, os que estão em curso, centram-se muito, sobretudo, em Santiago, Santo Antão e Mindelo. Projetos, alguns são financiados pela Fundação João Paulo II, um outro pela CHEI, outros em parcerias com entidades, com ONGs, portanto, há projetos grandes, que sobretudo têm a ver com a autonomização das famílias, questão da segurança alimentar, apoio dos jardins, às escolas.
As novas formas de pobreza inquietam e preocupam a Igreja no arquipélago, diz o prelado de Mindelo. O empoderamento espiritual poderá ajudar na resolução dessas novas formas de pobreza, refere ainda o bispo.
Temos de estar atentos. Portanto, o pobre não é só aquele que não tem um bocado de pão à sua mesa, mas o pobre são muitas pessoas hoje que estão desnorteadas, que estão perdidas, que sofrem, jovens. Nós refletimos bastante sobre este problema que nós estamos a assistir. Por exemplo, os suicídios de jovens, né? Violências domésticas, violências contra a mulher. E são novos problemas e novas pobrezas. E a Caritas percebe-se que não pode só dar coisas. Tivemos um painel, uma reflexão muito bonita sobre as filosofias da Caritas nos tempos de hoje, mas outra coisa foi o empoderamento espiritual e as situações vulneráveis da sociedade. O que é que isso quer dizer? Que trabalhar também a nível espiritual com as pessoas, a nível do acompanhamento, pode ajudá-las muito a sair dos problemas onde se encontram, porque foi a ausência desse sentido da vida, a ausência da espiritualidade que levou as pessoas a entrarem por determinados caminhos.
Uma equipa ficou encarregue de preparar o plano estratégico para os próximos anos. O encontro de 2 dias decorreu no Centro de Formação dos Picos, no interior da Ilha de Santiago, e teve por lema Cáritas caminhando juntos para a edificação de comunidades resilientes e protetoras. A Cáritas cabo-verdiana, que vem contribuindo para restaurar a dignidade humana, prepara o jubileu dos 50 anos da sua criação no país, a ser celebrada em 2027. E os dois bispos cabo-verdianos aproveitaram do encontro da Cáritas para serem os primeiros pré-inscritos na Semana Nacional dos Jovens Cabo-verdianos 2024, que vai decorrer de 4 a 12 do próximo mês de agosto na Ilha de Santiago. A ele juntou-se a ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, afirma Dom Hildo Fortes.
Demos início à inscrição dos dois bispos como os primeiros. Aproveitamos também a senhora ministra, a doutora Filomena Gonçalves, que também esteve muito ligada aos grupos de jovens, às paróquias, e ela, de forma simbólica, também muito interessante, também se inscreveu.
A semana central final do jubileu, que se insere no projeto de celebração dos 500 anos da Diocese de Santiago de Cabo Verde e 30 da Diocese de Mindelo, tem como lema Animados pela gratidão e guiados pela esperança, e vai contar com a participação de cerca de 20 mil jovens a nível nacional e da diáspora cabo-verdiana. A organização conta ainda com os jovens do mundo inteiro que escolherem ir a Cabo Verde para partilhar e participar desta alegria juvenil, que terá 2 fases, a primeira de 4 a 8 nas paróquias do interior da Ilha de Santiago e a segunda nas paróquias da Cidade da Praia e do Santíssimo Nome de Jesus na Ribeira Grande de Santiago ou Cidade Velha. O dia de oração pelas vocações convida-nos a considerar o precioso dom da chamada que o Senhor dirige a cada um de nós, para que possamos participar do seu projeto de amor e encarnar a beleza do Evangelho nos diferentes modos de vida. E com esta mensagem tweet do Papa Francisco, neste domingo, terminamos esta emissão da Rádio Vaticano. Votos de uma boa semana a todas e todos. Laudetur Jesus Christus.